primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por sermos os teus escolhidos. Ó, Pai, a tua casa está aqui com o teu povo para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Agora, Pai, nesse momento nós vamos parar, nos acalmar e vamos prestar atenção porque a tua palavra será explanada, Pai. Abra, Pai, os nossos corações para que possamos entender, Pai, nas entrelinhas, através do teu Santo Espírito, qual é a tua mensagem para as nossas vidas. Amém. Ensina-nos, ó Senhor, a entender a tua palavra, nos dá discernimento, nos dá força também, Pai, para viver a tua palavra lá fora, Pai, que não é fácil, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, continue abençoando este rebanho aqui que foi escolhido para te glorificar nesta noite. Amém. E nesses dias, ó Senhor, até a tua volta. Te louvamos pela vida do teu servo, o reverendo Ronilson, que está aqui mais uma vez, Senhor, que passou a semana meditando, orando, se ajoelhando, chorando diante de ti, Senhor, preocupado com essas ovelhas, ó Senhor. Assim como todo o colégio pastoral também tem se preocupado. Nós te louvamos pelo teu servo nessa noite. Continua abençoando ele, Senhor, e dando, Pai, intrepidez cada dia mais com a tua palavra, colocando a mensagem, Senhor, para que ele seja esse canal de bênçãos maravilhoso para a tua mensagem chegar até nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Isso, verdade, verdade. Boa, boa. Prossigamos, meus irmãos e minhas irmãs, adorando. Agora ouvindo a voz do Supremo Pastor da Igreja, Jesus Cristo. Carta de Deus aos Filipenses. O primeiro capítulo. E voltando com a série, Filipenses, a alegria do Senhor, e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Não é, Samuel? A alegria do Senhor, e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. E o subtema de hoje, ele transformou sua prisão num púlpito e suas algemas em alto-falantes. Você já sabe quem. É o subtema de hoje. Ele transformou sua prisão num púlpito e suas algemas em alto-falantes. Filipenses, o primeiro capítulo, a partir do versículo 12. E o versículo-chave é o versículo 12, mas vamos ler toda a perícope, todo o trecho da palavra, todo o parágrafo. Aliás, não todo o parágrafo, mas até o versículo 18. Carta de Deus aos Filipenses, palavra do triuno Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. Assim se encontra a palavra do Senhor, primeiro capítulo, versículo 12. Vamos ler juntos? Como ato de adoração? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, com mais desassombro a palavra de Deus. É como ele agora vai abrir um parênteses. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos e minhas irmãs, dois homens ousam olhar para fora por trás das grades. Um vê apenas lama e o outro enxerga as estrelas. Por que será? Ambos resolveram olhar para fora e olhar por trás das grades. Um viu apenas lama, nada a contemplar. O outro olhou também por trás das grades e viu estrelas. Tudo isso para te fazer uma pergunta. Como você tem olhado para os teus próprios problemas? Como você tem encarado as circunstâncias da vida? Que leitura você tem feito? Que leitura você tem feito com as enfermidades que aparecem? Que leitura você tem feito quando o desemprego bate à porta? Qual tem sido a tua reação por sofrer uma injustiça? Uma perseguição? Por alguém te tornar um ser invisível? Como você tem encarado? E em virtude disso, você tem sido uma pessoa amargurada? Quais as consequências dos problemas que nos assaltam? Quais mudanças têm acontecido nas nossas vidas? A semelhança desses dois homens que ousam olhar para fora, por trás das grades, um vê lama, o outro vê estrelas. E você? Cristo disse que os nossos olhos são as lâmpadas dos nossos corpos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo caminhará nas trevas. Márcio. Saudade, guerreiro. Pergunto. Os acontecimentos que cercam as nossas vidas, que rondam as nossas vidas, tem gerado amargura? Ou tem sido motivo, não o acontecimento pelo acontecimento, mas a finalidade dele, a alegria? A pergunta é, como nós temos encarado os problemas da vida? E Cristo disse, no mundo tereis aflições. Como nós temos encarado as aflições da vida? E aqui nós temos o apóstolo Paulo, que se encontrava preso numa casa alugada, certo? Mas com a guarda pretoriana, possivelmente dois soldados, algemados nesses próprios soldados, numa troca de turnos, preso, sem liberdade. Quando ele escreve a carta aos filipenses, ele se encontrava preso, algemado. Na perspectiva mundana, na perspectiva dos homens, ó, pobre apóstolo, ó, que sorte maldita foi o apostolado de Paulo. Oh, que pobre homem. Nós não temos coragem de dizer isso hoje, não, mas nas entrelinhas, indiretamente, acabamos fazendo isso. Eu quero perguntar a você, Paulo fez da sua prisão um púlpito e das suas algemas alto-falantes para proclamar o Evangelho. E você? Eu temo que muitas vezes nós temos construído altares. E nesses altares o Deus da autocomiseração tem sido adorado. E aqui não queremos subestimar o problema de ninguém, mas a verdade é que aqui e acolá, diferentemente do apóstolo Paulo, é assim que temos encarado os nossos problemas, as nossas aflições, as intempéries da vida, as circunstâncias adversas. Nós temos construído altares e adorado o Deus da autocomiseração. Temos ficado muitas vezes até amargurados. Temos muitas vezes nos transformado em pessoas azedas. Porque muitas vezes não estamos sabendo fazer a leitura correta dos problemas. Não estamos sabendo fazer a leitura correta das circunstâncias adversas da vida. Paulo, no poder e pelo poder do Espírito Santo, ele fez uma leitura correta da sua prisão, das suas algemas. Daí a nosso subtema, ele transformou a sua prisão num púlpito, as suas algemas em alto-falantes. Vejam o versículo 12, como é que ele começa. A igreja que ele plantou em Filipe sabia que ele estava preso. E ele soube que a igreja estava como que angustiada em virtude da sua prisão. A igreja já estava inquieta, já estava se sentindo incomodada com a sua prisão. E olha, vejam o que é que ele vai dizer para essa igreja no versículo 12. Vamos ler juntos? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Ou quero que vocês saibam, dependendo da tradução, seja ANAA, seja NVI, seja a transformadora, a versão brasileira, a linguagem de hoje. Quero ainda, irmãos, que vocês saibam o significado de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê, povo querido? Para o progresso do Evangelho. Esse homem está preso. Vamos relembrar aqui um pouquinho as coisas que me aconteceram, ou melhor, que aconteceram com ele? Luiz, Carlos e Michelin, Tamires, Larissa. O que foi que aconteceu com Paulo? As coisas que me aconteceram. Perseguido em Jerusalém, caluniado, difamado, denúncias falsas. Tudo isso provocou a sua ida para Roma. Mas antes de chegar em Roma, naufrágio. É só ler Atos 21 até o 28. Naufrágio. Estamos aqui resumindo. E quando chega em Roma, prisão. Domiciliar, sim, mas é uma prisão. E diferente da prisão domiciliar de hoje, dependendo da condição da pessoa. A guarda pretoriana, a guarda de elite do império, um soldado aqui, o outro aqui, e ele algemado. As coisas que me aconteceram, uma delas, prisão. Vejam como o apóstolo Paulo encara os seus problemas. Vejam a leitura que ele fazia das circunstâncias adversas, das intempéries da vida, do mar revolto. Vejam como ele encarava os seus Golias. Denise. Você não encontra primeiro aqui um apóstolo Paulo amargurado. Você não encontra Paulo murmurando. Você não encontra Paulo querendo chutar o pau da barraca, permita-me o português coloquial. Você não encontra Paulo querendo amaldiçoar o mundo a ele mesmo. Você encontra Paulo dizendo, as coisas que me aconteceram de Jerusalém a Roma, estando em Roma preso, um soldado de um lado, guarda pretoriana, guarda de elite, o outro do outro, sem poder sair, ele diz, contribuíram para o progresso do Evangelho. Contribuíram para o fazer discípulos. Discípulos foram feitos enquanto ele estava preso. Contribuíram para a plantação de igrejas, mesmo preso. Contribuíram para a expansão do reino. As coisas que me aconteceram glorificaram o meu Deus. Gente, Paulo aprendeu a fazer a leitura correta, e a leitura correta, ela é feita a partir de Deus e para Deus. Você só consegue fazer a leitura correta dos acontecimentos se você fizer a partir de Deus, com as lentes de Deus, na perspectiva dos céus, na perspectiva de Deus. Se você ousar olhar para os problemas da vida na perspectiva do homem, do antropocentrismo, você só vai se amargurar, se revoltar, querer desistir. Como você tem encarado as suas próprias enfermidades, o desemprego, as injustiças, os desprezos, as muitas batalhas, os teus Golias? Como você tem encarado? Como obstáculos ou oportunidade? Como obstáculo para prosseguir ou para desistir? Ou como oportunidade para prosseguir glorificando o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus? E a palavra que Paulo usa no original aqui, contribuiu para o progresso do Evangelho, traz a ideia de, apesar de, o Evangelho avançou. Ou seja, Deus usou a minha própria prisão para o progresso do Evangelho. Deus usou as minhas próprias algemas para o progresso, para o bem do Evangelho. Eu pergunto. É assim que você tem feito a leitura dos teus problemas? Ou será que você tem construído um altar, tem adorado o Deus da autocomiseração? E aqui, sem querer subestimar nenhum problema, não subestime o problema do outro. Por favor, em nome de Cristo, a ideia não é subestimar o problema do outro. A ideia é orientar ou reorientar você a fazer a leitura correta dos problemas. Para que você não fique amargurado, para que você não seja atrofiado, para que você não desista, e para que você tenha alegria mesmo preso. Porque observem, gente, o que esse homem vai dizer. Bíblia aberta, Filipenses. Observem, Filipenses, Bíblia aberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ainda, irmãos, que saibam, eu estou usando aqui a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Observem que coisa linda. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal. Não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Ele diz, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Preste bem atenção, esse homem está preso e ele está dizendo, eu sou um homem feliz. Hã? Não tem psicologia que explique isso, não tem psiquiatra que explique isso. Só tem uma explicação, o Evangelho de Deus instalado no seu coração. Só tem uma explicação, Jesus Cristo na sua vida. Pouco me importa, o que importa é que o meu Senhor seja proclamado. O que importa é que meu Senhor seja exaltado. O que importa é que meu Senhor seja glorificado. Eu me alegro por isso, querido, preste bem atenção. E eu me alegro por isso. Entendeu? Porque a série é a alegria do Senhor e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Porque sem a alegria do Senhor, que nos empurra para a alegria do Senhor, você não vai continuar. Porque as batalhas são muitas. As frentes de batalha são diversas. Eu me alegro por isso, eu me regozijo por isso. Ele está dizendo para a igreja, calma, irmãos. Não se entristeçam. Não se entristeçam. Não. Ei, não olhe para mim com tadinho. Não. Em outras palavras, eu transformei minha prisão num púlpito, minhas cadeias em alto-falantes para proclamar o evangelho. Agora, ele compartilha esse progresso em detalhe, não compartilha? Ele compartilha o progresso. Ele dá nome a esse progresso. Primeiro, ele diz o quê? A guarda pretoriana, no seu turno e retorno. Aqueles que passaram por mim, foram escalados para me policiarem, ouviram falar do meu Senhor Jesus Cristo. Veja o texto, e eu vou voltar a ler novamente o texto aqui. A guarda pretoriana, a tropa de elite do imperador, segundo os estudiosos, ele tinha entre 9 mil, 12 mil soldados de elite, alto salário. Por isso eles eram leais ao imperador. De 9 a 12 mil soldados de elite. Por isso que é chamada guarda pretoriana, a guarda do palácio. É claro que Paulo não evangelizou os 9 mil ou 12 mil, mas aqueles que por ele passaram. Aqueles que passaram por ele, que estiveram com ele, ouviram que ele estava ali por amor a Cristo. Ele estava ali para a glória de Cristo. E em Filipenses ele vai fazer uma saudação a essa guarda pretoriana. E eu saúdo os da casa de César. Ou seja, alguns desses conheceram e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero perguntar o que é que você tem feito com o teu problema. Muitas vezes Deus concentra com um problema, não é para obstáculo, é para que se transforme numa oportunidade para você testemunhar de Cristo. Quantos testemunhos lindos de servos de Deus que foram assaltados por uma enfermidade e ficaram dias acamados. Mas o tempo que lá estiveram, testemunharam, falaram de Cristo e pessoas conheceram e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Enquanto o missionário lá esteve, Paulo diz, a guarda pretoriana ouviu. Eis aí o progresso do Evangelho, mas não apenas isso. Ele continua, Filipenses 1:12. Observem. Versículo 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais, não foi só a guarda pretoriana, e todos os demais que tinham ciência da sua existência, que ele estava preso, tomaram ciência da causa que o levou até lá. E essa causa é uma pessoa, e essa causa tem nome, e essa causa é o Jesus Cristo. A guarda pretoriana e mais pessoas. Aí ele coloca no aspecto geral. Eis aí o progresso do Evangelho. Mas não só isso. Teve uma terceira turma. Os próprios irmãos da igreja em Roma também foram abençoados com esse progresso. Olha o texto que diz. Versículo 14, e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousaram falar a palavra com mais coragem. Como é fácil hoje dizer cristão, ou cristão romanista, ou cristão evangélico reformado, como é fácil no nosso país dizer isso hoje. Agora imagine você se apresentar como cristão no Império Romano. Então, de certa forma, os cristãos em Roma estavam assim, vamos devagar, Vamos devagar, porque senão a gente... Paulo diz, as minhas algemas estimularam os irmãos, e eles passaram agora a pregar o evangelho sem medo, sem desassombro. Ou seja, as minhas prisões, a minha prisão e as minhas algemas estimularam, mobilizaram os irmãos. Povo querido de Filipos, a minha prisão Deus usou para mobilizar a igreja em Roma. As minhas algemas se viram de impulsionamento para a igreja. Ele está narrando isso para a igreja em Filipos. Eis aí o progresso do evangelho. Deus usa a prisão de Paulo para mobilizar outras igrejas. O Senhor Deus, ele arrebenta com a lógica do homem. Não é que o nosso Deus seja contra a lógica. O homem é um ser lógico porque Deus tem lógica. Mas há uma diferença. A lógica de Deus é uma lógica infinita. E chega um momento que a nossa lógica não acompanha a lógica de Deus. A guarda pretoriana e os demais. E os próprios irmãos foram estimulados pela minha prisão, pelas minhas cadeias. Eu quero perguntar, as tuas batalhas, as tuas lutas, metaforicamente as tuas prisões, as tuas algemas, elas têm contribuído para o progresso do evangelho? E esse progresso tem feito você se alegrar no Senhor? Se regozijar, o teu desemprego, a tua enfermidade, seja lá o que for, ou você tem construído um altar e tem adorado o Deus da autopiedade, da autocomiseração, e aqui sem subestimar problema de ninguém, por favor, em nome de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, não. Não tenham pena de mim, não. Não se desespere, eu não sou um derrotado, eu sou um vencedor. Eu não sou um derrotado, eu estou triunfando. O triunfo dos céus é diferente do triunfo da terra. Queridos, a prisão de Paulo transformada num púlpito e as suas algemas em alto-falantes mobilizou até os invejosos da igreja na época. Falando em invejosos, não se escandalizem, a igreja é feita de seres humanos. Uns são, outros não são. E até quem é, se não vigiar, dá guarida à inveja. Por incrível que pareça, Paulo preso, ele sofria inveja de outros líderes em Roma. Os líderes que estavam em Roma se sentiram ameaçados com a presença de Paulo. É triste isso, né? E Paulo não era nenhum mané. Respeitosamente falando aqui, aqueles que são chamados de mané. Paulo não era uma bestalhada, ele sabia discernir. Mas até a prisão dele, até as algemas, teve efeito na vida dos invejosos. Já que Paulo está preso, vamos aproveitar e pregar o evangelho e mostrar que não é só ele que sabe pregar, não. Foi isso que fizeram. Leia os melhores comentaristas. Volta para o texto aí. Observem. Se era assim no primeiro século... Então, duvidar que hoje tem pessoas invejosas dentro das igrejas, eu não duvido, não. Mas, especialmente líderes, eu não duvido, não. Mas, mesmo assim, Paulo fez o quê? Murmurou? Ficou concentrado nos invejosos? Observe o que ele diz. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aí ele abre um parênteses. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. É verdade, meus irmãos de Filipos, é verdade. Tem gente aqui em Roma que a minha prisão e as minhas algemas estimularam até eles. Eles resolveram também pregar o evangelho. Só que eles faziam isso para me provocar. É isso que ele está dizendo. Eles fizeram isso para dizer que eles fazem melhor do que eu. Lembram quando Arão e Miriam ousaram confrontar Moisés? Vocês lembram? Qual foi a palavra de Miriam para Moisés, Arão e Miriam? Qual foi a palavra da família de Acã? O que disseram para ele, dentre outras coisas? Não é só Moisés que Deus usa, não. Ei. Uma palavrazinha dita no pé do ouvido, meu irmão, toca fogo num povo, viu, guerreiro? Cuidado com o que você abre a boca para dizer no pé do ouvido do outro. Cuidado não por conta do outro sobre o qual você está falando. Cuidado pelo dono dele e pelo dono dela. Ele está no trono, desse trono ele governa. Ele enxerga tudo. Não, não, as paredes não falam. É ele que fala. A ele toda a glória. Até os invejosos foram estimulados pela prisão de Paulo e pelas suas algemas. Aí Paulo disse, pouco me importa. Abri um parênteses hermenêutico aqui. Paulo não está falando do conteúdo do evangelho não, viu? Tem gente pregando esse texto aí para dizer, ah, não, deixa essas igrejas pregarem, o importante é que... Não, não, Paulo não está falando do conteúdo do evangelho não. Ele está falando de motivações. Paulo brigava pelo conteúdo. A prova é tanto, escrevendo aos Gálatas, ele disse, se vier um anjo do céu e pregar o evangelho que vá além, considere como anátema, maldito. Então, Paulo se importava com o conteúdo do evangelho, sim. O que ele está tratando aqui é da motivação. Estavam pregando o evangelho verdadeiro, mas pregando motivação pecaminosa. Por inveja. Veja o progresso do evangelho. Aí Paulo diz, que gente, isso é maturidade ministerial. Isso é maturidade cristã. Quando Deus te usa para provocar até os invejosos, até eles mesmos ousam pregar o evangelho por inveja, mas pregam. Aí Paulo diz, pouco me importa. Abre parênteses. Ele não está dizendo que ele é ingênuo com os invejosos, não, viu? Ele não está dizendo aí para ser ingênuo com os invejosos, não. Ele só está dizendo, deixa... O importante é que o meu Cristo está sendo pregado. Quanto à inveja deles, é ele e o meu Cristo. Esse é o progresso do evangelho. E você, meu irmão? Você tem transformado a sua doença em quê? Teu desemprego, os teus problemas, as tuas muitas batalhas que são verdadeiras. E precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos ter sensibilidade para sentir a dor do outro. Mas não confunda isso com autocomiseração, com autopiedade. Não se deixe amargurar, eu sei que não é fácil. Esse homem foi o homem que lá em Atos 20:24 disse o quê? Quem lembra? E Atos 20:24, ele não estava ainda preso em Roma, não. Ou estava? Estava ou não estava? Atos 20:24. Não, ele estava numa viagem missionária. Ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso em um sermão de despedida. Ele disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, gente de Deus. Atos 20, 24, vamos ler juntos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deus está te chamando também para transformar os teus problemas em púlpitos. As tuas algemas representando aí a diversidade de problemas em alto-falantes. Para que o evangelho seja anunciado. Vocês sabiam que a igreja congregacional na América do Norte, que ousou demitir Jonathan Edwards de forma pecaminosa, sem ela saber, ela contribuiu para que Jonathan Edwards escrevesse livros e mais livros, e hoje a igreja dos quatro cantos da terra é abençoada pelos livros de Jonathan Edwards. Porque Paulo disse em Romanos 3, 8:28, o que é Davi? Davi, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu. Você tem transformado os seus problemas num púlpito ou num altar onde se adora a autocomiseração, a autopiedade? Mude, é dia de mudança hoje. Eu não estou dizendo para subestimar o teu problema, não. Mas use os teus problemas para o progresso do evangelho. Use as tuas batalhas para o progresso do evangelho. Use as tuas lutas para o progresso do evangelho. Esse é o sermão desta noite. E eu quero encerrar lendo Gênesis 50, versículo 20. Crente hoje solto, liberto, livre para ir para lá e voltar, não fala de Cristo para uma pessoa. Paulo está preso, algemado e anunciando o evangelho para toda a guarda pretoriana. Ah, se você não sente vergonha disso, meu irmão, eu sinto. Num Brasil com tanta liberdade, tem crente que na vida dele de cristão nunca anunciou Cristo para outra pessoa. Paulo está preso e toda a guarda pretoriana, diz o texto, ouviu falar de Jesus Cristo. Paulo está preso e ele diz, as minhas prisões contribuíram, a minha prisão contribuiu com o progresso do evangelho. Aqui não é para você sair daqui triste e se sentindo culpado, não. Mas é para que haja mudança. O teu principal projeto de vida não é a tua empresa, não é a tua faculdade, não é teu PhD. O teu principal projeto de vida é Jesus Cristo. O teu principal projeto de vida é o reino de Deus. Se for para morrer como sacrifício para o progresso do reino, morra, porque um dia você vai ressuscitar. Agora vamos ler esse texto juntos. José, diz o que é o texto aí. Ele agora já está como primeiro-ministro. Mas vocês sabem o que aconteceu com José, não sabem? Os irmãos tentaram fazer o que com ele? Tentaram matar. De tanta inveja, de tanta raiva, a gente tem que eliminar esse troço na nossa linguagem aqui. Tentaram matar e, queridos, prestem atenção, aquele com quem Deus colocou o seu amor, só matam se ele quiser. Só arrancam a vida dele se ele quiser. E quando ele consente que arranque a vida, é porque chegou a hora de desfrutar da presença dele na glória. Tentaram matar, não conseguiram. E agora? Vamos vender. Venderam para os ismaelitas. Ismaelitas venderam para Potifar. Calúnia, difamação, tentativa de cadeia. Lá na cadeia, interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Um decapitado, o outro foi devolvido, o copeiro. E ainda disse, lembra-te de mim quando estiver lá. E lá que o copeiro lembrou nada. E sabe, o copeiro não lembrou. Mas o Deus que está no trono na hora certa lembrou. O Deus que está no trono na hora certa lembrou. O Kairos de Deus governa o nosso Cronos. O tempo de Deus governa o nosso tempo. O relógio de Deus não atrasa. Agora, primeiro-ministro, morreu Jacó, os irmãos, ele vai se vingar de nós. Eita, ele vai se vingar. Até inventaram uma historinha. Olha José, papai, papai. Aí José disse o quê, gente? Vamos ler juntos. Vós, vamos lá. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Preste bem atenção. Ele tinha consciência e ele falou. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, vamos ler junto, bem forte. Porém, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente nesta vida. Louvado seja o nosso Deus. Quando o pneu do carro baixar, não se esqueça. Não há coincidência, há providência, cristocidência. Ele está no comando da tua vida e da minha vida. Quando não derem certo as coisas, entendam, não está dando certo na perspectiva dos homens, mas sempre dará certo na perspectiva de Deus. Porque Ele está no trono, Ele governa tudo e governa com perfeição. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em... bem, agora interessante, presbíteros, o bem foi para quem? Foi só para José? O bem foi para os próprios que tentaram matá-lo. O bem também foi para os próprios que o venderam. Esse é o Deus de toda graça. Oh, Deus maravilhoso, que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre, eu encerro citando o subtema, transforme os teus problemas num púlpito. E as circunstâncias adversas em algemas para a proclamação do Evangelho. E você possa fazer coro com Paulo qualquer hora dessa. as minhas batalhas, as minhas lutas, circunstâncias adversas, têm contribuído com o progresso do Evangelho, e por isso eu me alegro, porque a alegria do Senhor e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Então, prossigamos, que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre, toda a igreja diz, e com o vosso consentimento, permitam-me lubrificar cientificamente as pregas vocais. A médica me corrigiu assim. Eu falei cordas e ela disse, não, pregas, meu senhor. Quando ela disse, meu senhor, eu disse, estou ficando velho mesmo. Pregas. Entendeu, Joelson?